Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Alô, Mundiocas! Estamos de volta, eu, Marcelo Castilho e Melina Saad, hoje para falar de Alemanha. Mas sobre o que da Alemanha?
É, na verdade, sobre Dext, Deutsch Exit. Alemanha, será que pode sair da comunidade europeia?
Será?
Não sei, Marcelo, só sei que a Alemanha é a maior economia da Europa e ia fazer um belo de um estrago. Vamos saber com os nossos entrevistados se isso é possível ou será que é um delírio?
Ou se a União Europeia, que já sentiu muito a saída do Reino Unido, como ficaria caso a Alemanha resolvesse tomar o mesmo caminho?
Vamos ao primeiro entrevistado, então. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o professor Eduardo Galvão, ele que é professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Seja bem-vindo ao Mundioca, tudo bem? Como é que o senhor está?
Oi, Melina, tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem com vocês também. É um prazer estar de volta aqui para a gente bater mais um papo.
Professor, a gente começa esse bate-papo querendo saber o seguinte: por que que a Alemanha, a maior economia da União Europeia, cogita sair do bloco?
Marcelo, essa é uma questão que tem diferentes perspectivas, né? Porque existem setores, tanto econômicos quanto políticos, que defendem ideias diferentes. Essa ideia da saída da Alemanha, ela está sendo encabeçada, está sendo liderada pelo partido mais à direita da Alemanha, que é a Alternativa para a Alemanha. E isso muito por conta do entendimento, primeiro, de que a Alemanha é a maior economia da Europa, né? Então é uma grande locomotiva econômica. Então, na visão deles, não é tão benéfico para a Alemanha ficar à ponta desse processo, sendo que as vantagens para a Alemanha não são tão grandes quanto as vantagens que são economias mais frágeis, tem em relação à Alemanha. E vamos lembrar também que essa ideia de blocos econômicos, essa ideia de integração, de socialização, isso não é uma ideia necessariamente dos partidos de direita. Normalmente os partidos tentam ser mais nacionalistas. Então é uma bandeira que não faz tanto sentido para eles. Obviamente que existem países aí ao redor do mundo que acabam fazendo parte de organismos multilaterais, de blocos, por uma questão, por questões econômicas e também por questões de defesa. Então eu vejo muito dessa forma. É uma ideia, essa ideia ainda não é uma ideia majoritária, mas ela vai ganhando espaço nas discussões. Vamos ver como isso amadurece. Hoje, parece que não, de uma maneira geral, para o povo alemão, não parece que faz tanto sentido se a gente olhar os aspectos políticos, os aspectos econômicos e as implicações que isso traria.
Professor, a Alemanha vive uma recessão hoje muito, o senhor me corrija se eu estiver errada, em razão do apoio à guerra da Ucrânia. Se a Alemanha, por acaso, deixar o bloco, a coisa pode ficar pior?
Olha, a saída da Alemanha da União Europeia, no meio dessa recessão que foi agravada justamente pelo apoio à guerra na Ucrânia, isso poderia sim complicar ainda mais a situação econômica do país. A integração na União Europeia, ela oferece algumas vantagens econômicas, como, por exemplo, acesso a um mercado único, a redes de segurança financeira, e essa saída, ela implicaria numa renegociação de todos esses acordos comerciais. E isso poderia resultar, talvez, em tarifas mais altas e talvez também em outras barreiras comerciais. Isso pode afetar negativamente tanto o comércio quanto os investimentos e a confiança do mercado como um todo. Por outro lado também, a perda da influência política e da influência econômica na região, ela pode também diminuir a capacidade da Alemanha de decidir, de direcionar, de moldar as políticas e as iniciativas europeias em seu próprio benefício. Então, se observarmos, por exemplo, o caso do Brexit, a Alemanha poderia enfrentar dificuldades no mesmo sentido, se não talvez até maiores, porque a Alemanha tem uma posição central na economia da União Europeia. Então, uma eventual saída poderia agravar, sim, a recessão e tornaria essa recuperação ainda mais desafiadora.
Mas nesse caso aí, professor, o Reino Unido, hoje, pelo que a gente entende, né, volta e meia eles voltam a levantar a bola se ter saído foi realmente um bom passo. Nesse caso da Alemanha, só acha que aconteceria o mesmo ou não?
Isso pode servir como um alerta para repensar essa saída. Por quê? As dificuldades que o Reino Unido enfrentou depois do Brexit, isso desde desafios econômicos até complicações nas relações internacionais, esses efeitos eles são visíveis para todo mundo. E eles podem servir, sim, de um alerta para qualquer membro da União Europeia, considerando uma eventual saída, seja da Alemanha, seja de outros. A experiência que o Reino Unido trouxe mostra que mostra essas complexidades e mostra os potenciais prejuízos, as principais dores, né, de se desvincular de um bloco econômico que é o mais integrado existente hoje, né? Para a Alemanha, que é, como a gente falou, né, uma locomotiva econômica, é um pilar central da União Europeia, está desde a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, esses desafios, eles seriam talvez ainda mais significativos, justamente por conta dessa profunda integração econômica e política que a Alemanha tem com o bloco. Então essa situação, ela mostra como que é importante pensar, ponderar, muita cautela, essas implicações de longo alcance e de uma decisão como essa, especialmente em tempos como os de hoje, de incerteza econômica.
Professor, os produtos, quais seriam as implicações disso? Os produtos poderiam ficar mais caros e também a circulação de pessoas seria afetada, não?
Olha, seria afetado porque a União Europeia, que é o estágio mais avançado de integração internacional que a gente conhece hoje, é o livre trânsito de pessoas, de empresas e de bens. Então isso pode sim, né, desmoronar aquela ideia de uma única Europa, de um cidadão europeu, de uma economia europeia. A saída da Alemanha, ela pode representar um verdadeiro terremoto político e econômico, tanto para o bloco quanto para o próprio país. Se a gente olhar para a Alemanha, se desligar de um mercado único como a União Europeia, no qual ela está, né, com uma integração muito enraizada, o país perderia benefícios econômicos, perderia influência política, perderia um acesso facilitado a um mercado enorme e também recursos do próprio bloco. Então, para a União Europeia, perder a maior economia, né, e um dos principais contribuintes financeiros do bloco, isso desestabilizaria economicamente o bloco. Isso afetaria também a coesão política e pode reduzir a influência global do bloco. Então, ambos, tanto a Alemanha quanto a União Europeia, enfrentariam alguns desafios para redefinir suas próprias posições no cenário mundial, negociar novas relações, manter uma nova estabilidade econômica. Isso tudo viria junto com os efeitos.
Professor, quando o senhor coloca assim, teria que começar do... Aí a gente lembra logo desse acordo que não sai 25 anos entre Mercosul e União Europeia, onde a França se coloca temerária ao que possa vir a acontecer, só que a Alemanha estava muito afim de fazer. Vamos dizer que a Alemanha, saindo do bloco, deixa tudo na mão da França e a Alemanha vai ter que negociar ela sozinha com cada um dos outros blocos, é isso?
Olha, Marcelo, excelente ponto, porque em política não existe vácuo de poder. Se um determinado agente ele sai do cenário, outro agente ocupa aquele espaço, não existe o vácuo. Então, a saída da Alemanha, uma eventual saída da Alemanha, poderia implicar, né, numa nova disputa pela quem vai ter a hegemonia agora. Será a França, né, que seria um segundo grande líder da Europa? A própria França poderia ter um grande interesse nisso, porque seria uma maneira mais fácil de defender seus próprios interesses. A gente sabe que é a França quem está botando óbices ao acordo da União Europeia com o Mercosul, visando proteger o seu setor agroindustrial. Então, a influência que a Alemanha tem na União Europeia, ela tem muitos aspectos, e isso envolve tanto vantagens quanto desafios. Por ser a maior economia do bloco, a Alemanha ela tem um papel que é crucial na definição das políticas econômicas e nas direções estratégicas que o bloco implementa, né? E isso naturalmente coloca ela numa posição de liderança. E essa liderança permite que a Alemanha impulsione iniciativas importantes e contribua para a estabilidade econômica tanto dela quanto da União Europeia. Porém, como essa posição dominante também gera preocupações sobre a dinâmica do poder dentro da União, outros países podem sentir que seus interesses não estão sendo tão prioritários. Então, a discussão sobre a hegemonia alemã, isso não é apenas sobre o papel econômico, é também sobre como promover uma colaboração mais equitativa entre os estados do bloco. E esse equilíbrio entre liderar e colaborar é essencial para a coesão e eficácia da União Europeia. Então, levando isso tudo em conta, me parece que haverá esse reequilíbrio. Agora, vai ser um novo arranjo de forças. Agora, como será esse novo arranjo de forças, né? Se isso vai ser de uma forma muito mais equitativa e justa, ou vai ser algo muito um pouco mais desequilibrado, pendendo para os interesses de um único Estado-membro, isso, bom, aí seria um exercício especulativo, aí seria muito difícil de a gente antecipar.
A Alemanha se envergonha do nazismo, mas hoje apoia Israel, que está repetindo um genocídio. Isso pode ser motivo de outra vergonha no futuro ou causar algum tipo de problema para a Alemanha?
Olha, Melina, a relação que a Alemanha tem com o seu passado e com as políticas externas que hoje o país possui, especialmente em relação a Israel, essa relação ela é profundamente influenciada pela história da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha adotou uma postura de imensa reflexão, de responsabilidade sobre as suas ações durante o período do nazismo, e isso moldou a política alemã externa para tornar o país um promotor da paz, da reconciliação, dos direitos humanos. Porém, ainda assim, a complexidade dessas relações e os próprios desafios geopolíticos de hoje podem levar a situações onde as decisões políticas são vistas sob várias perspectivas, né? A Alemanha, assim como outros países, ela busca equilibrar seus compromissos históricos com a necessidade, por outro lado, com as necessidades, por outro lado, diplomáticas, de segurança. Essas ações e o apoio de qualquer país, incluindo a Alemanha, a Israel ou a qualquer outra nação, com muita frequência são objeto de debates internacionais profundos, e isso indica como é complexo navegar por essas questões de moralidade, de ética, de interesses nacionais num âmbito internacional.
A gente viu aqui, professor, que as exportações da Alemanha para fora da União Europeia, né, atingiram o menor nível desde muito tempo. Só acredita que União Europeia sem Reino Unido e Alemanha continuaria sendo o bloco que é hoje, com a força que tem, ou não? Ou a tendência seria o esfacelamento dessa parceria toda?
Marcelo, certamente não seria o mesmo bloco, né? O Reino Unido sempre foi uma liderança global, historicamente. A Alemanha é uma liderança regional, a Alemanha é a locomotiva econômica da região, então certamente não seria o mesmo bloco. O que aconteceria depois, se isso motivaria, vamos chamar de um efeito manada, de outros países também entenderem, poxa, não vale mais a pena continuar no bloco, porque, enfim, a Alemanha, que era a principal financiadora, ou por preferências, né, ou por novas oportunidades que vão surgir para acordos bilaterais, isso ainda não está muito claro, né, de como esse cenário seria. Isso dependeria muito da motivação que outros países teriam para saírem também do bloco. Agora, claro que sai o Reino Unido, sai a Alemanha, isso, né, é um motivador para que os outros países também pensem que também não vale tanta pena. E se a gente considerar a saída da Alemanha, né, isso vai chacoalhar todo o mercado. Para a Alemanha, se desligar de um mercado enorme, de um mercado integrado, como é o da União Europeia, onde ela tem raízes profundas, ela perderia benefícios econômicos, ela perderia influência política, ela perderia o acesso facilitado que ela tem. Né? Então, perder para a União Europeia, perder a maior economia do bloco, um dos principais contribuintes, isso destabilizaria o bloco de maneira profunda. E isso pode afetar também a coesão política. Isso pode reduzir a influência global do bloco. Né? Então, tanto a Alemanha quanto a União Europeia, elas vão enfrentar desafios se isso acontecer, né? E vão ter que redefinir suas posições no cenário global, vão ter que negociar novas relações, vão ter que manter buscar manter uma estabilidade econômica. Então, assim, ao mesmo modo que a saída pode incentivar outros membros, o exemplo das dificuldades que o Reino Unido passou e o exemplo das dificuldades que a Alemanha passaria poderiam justamente inibir essa eventual intenção de outros países também deixarem o bloco.
Cá para nós, professor, depois desse divórcio, que acho que tem o quê? Uns 2 anos do Reino Unido com a União Europeia, o Reino Unido está louco para voltar para eles, não?
Olha, o Reino Unido percebeu que não foi uma boa movimentação, né? Tanto em termos econômicos, quanto também de termos políticos, né? De influência global. Fazer parte da União Europeia traz desafios, obviamente, né? Mas traz também muitas vantagens. Tem estabilidade econômica, tem acesso a mercados, e quando o país tem força nas negociações, né? Porque você vai negociar em bloco, então não é uma economia, né? E a gente está falando de países que não têm extensão territorial continental como o Brasil, são países de dimensões menores, embora economias pujantes, mas... A força de negociar em bloco traz muitas vantagens, por isso que até aqui na América Latina, né, o Brasil quer retomar o Mercosul para poder ter mais vantagens comerciais nas negociações. E quando um país sai de um bloco, saia da União Europeia, saia do Mercosul, ele está por si só. Então todos aqueles vínculos, aqueles acordos de cooperação, aquelas facilitações, aqueles acessos a mercados que ele tinha, ele vai ter que começar tudo do zero. E aí, negociando individualmente com cada país, né? Então isso demanda tempo, isso demanda esforço, e o fato de estar sozinho pode muitas vezes não trazer as mesmas vantagens que o país teria se estivesse negociando em bloco. Então é uma questão complexa e precisa ser muito bem avaliada, e inclusive, eu acredito, avaliando cenários, né? Se numa eventual saída, quais vão ser os acordos que nós alemães vamos deixar de acessar? O que é que deveríamos fazer para a gente poder retomar laços comerciais e retomar a economia? Então tem que ser algo muito pensado, muito calculado, principalmente, né, porque o país está em recessão econômica, nós estamos vivendo um ambiente, um momento de incerteza. Então me parece que dar um passo dessa magnitude nesse momento talvez seja bem precipitado.
Aí que tá, professor, se a gente faz uma volta ao tempo aqui, a gente lembra, pelo menos eu lembro assim, né? Eu não participava do Mundioca ainda, mas eu lembro. O primeiro-ministro de então, da época, o Boris Johnson, fez uma força tremenda para o Reino Unido sair, né? Fez plebiscito, fez etc e tal. Não seria a hora da direita alemã olhar para o Reino Unido e falar no que eles erraram? Tipo, lá era também o pessoal mais conservador querendo que o Reino Unido saísse com exatamente com os mesmos argumentos. Nós sustentamos essa organização aqui, é sustentada pela gente. Se a gente sair, vai ser melhor para a gente e pior para eles. E a gente vai ter o maior poder de barganha. Não seria uma hora desses admiradores da saída, que a gente chama aqui no programa de Drexit, né, saída da Alemanha, repensar isso?
Olha, essa é uma daquelas perguntas que mexem com um monte de peças no tabuleiro. Isso porque essa saída e esse questionamento que você trouxe, isso pode trazer implicações para as relações políticas dentro do bloco e até com países fora da União Europeia. Se a Alemanha, que tem todo esse papel preponderante na economia europeia, se ela escolher sair, isso vai abalar toda a estrutura financeira do bloco. Dentro do bloco e fora do bloco também, né? Dentro da União Europeia, a saída da Alemanha, ela pode criar um vácuo de liderança, como a gente falou. Ela não é só um dos maiores contribuintes financeiros, ela é também um membro que muitas vezes puxa as conversas sobre quais serão as direções em diversas pautas, desde tecnologia, economia, meio ambiente, sustentabilidade, etc. Isso define as políticas do bloco. Sem a Alemanha, países como a França, como a gente mencionou, a Itália, e os outros membros mais recentes do leste europeu teriam que renegociar um outro equilíbrio de poder e de liderança dentro do bloco. Isso não seria nada simples, né? E, além disso, essa coesão política dentro do bloco, ela pode ser testada. Por quê? A Alemanha, como ela representa esse pilar, né, na busca de compromissos entre os países mais ricos e os que estão em desenvolvimento, especialmente em períodos de crise, como, por exemplo, na crise financeira, na crise dos refugiados. Isso, imaginando esse cenário, né, sem a Alemanha como um mediador, encontrar consenso pode ser bem mais complicado. Então, para o âmbito mundial, a saída da Alemanha, ela também pode reconfigurar as relações da União Europeia com outras potências, com outros estados como Estados Unidos, China, Rússia. A Alemanha, que tem sido fundamental nas negociações, nas políticas climáticas, em questões de segurança, né? Uma União Europeia sem a Alemanha pode parecer menos influente ou menos coesa para esses outros países. E isso afetaria desde as negociações comerciais até acordos climáticos, a postura da União Europeia em conflitos globais, como tem acontecido. Então, mas tudo isso é hipotético, sim, tudo isso é hipotético. A Alemanha ela tem ainda um compromisso muito forte com a União Europeia. Isso vem de longa data, a gente mencionou que ela teve presente na construção da primeira comunidade europeia do carvão e do aço. Então ela faz parte do embrião da União Europeia. E uma decisão dessas, ela precisaria passar por muita discussão interna, por referendos, por novos acordos políticos. Então, penso que, mesmo que seja interessante pensar nas implicações, a gente também tem que lembrar que a realidade política de hoje mostra que a Alemanha segue firme num propósito de uma Europa comum.
Professor, acho que um dos assuntos que mais interessam a Alemanha, o que mais prejudicaram a Alemanha nos últimos tempos, foi ter parado de comprar o gás russo, que era mais barato. Caso houvesse o Drexit, a Alemanha poderia voltar a comprar gás da Rússia?
Bom, a Alemanha foi um dos países que mais promoveu, né, o desenvolvimento de novas matrizes energéticas, matrizes limpas, etc. E isso puxou que toda a Europa também quisesse fazer essa transição. O grande problema dessa transição foi a falta de um backup, a falta de um plano B. Então, quando houve o conflito entre Rússia e Ucrânia, por conta do avanço da OTAN para o leste, a Rússia se sentiu ameaçada, né, nas suas fronteiras. Uma das primeiras medidas foi o corte do fornecimento de gás, né, para a Europa. E isso foi um golpe muito forte, porque logo em seguida veio o inverno europeu, então as pessoas não tinham acesso a gás, isso trazia frio, aumentava custos, etc. Então foi uma crise. E a própria Alemanha, né, depois repensou essa estratégia de transição energética. Tanto que tem feito contribuições volumosas, né, para o novo governo do Brasil para poder desenvolver novas matrizes energéticas justamente para não depender do gás russo. Claro, tem um interesse próprio da Alemanha, né, em fazer esse financiamento porque a Alemanha precisa, mas a Alemanha tem um papel dentro do bloco que acaba puxando esses benefícios, né, de ter um backup produzido aqui na América do Sul. Isso seria distribuído para todos os países da Europa. Então, com uma eventual saída da Alemanha, não se sabe como vão ficar essas discussões. A Alemanha, outro país vai tomar o lugar da Alemanha, ou ocupar o lugar da Alemanha, liderando essas discussões sobre a dependência do gás, sobre a transição energética? Não sabemos. O que me parece, a princípio, é que a Alemanha era mais interessada nesse assunto. Agora, mesmo ela saindo, isso não impede a Alemanha de continuar com essa agenda via acordos bilaterais. Ela vai estar, como falamos aqui, né, sozinha e vai ter que reconstruir do zero essas relações.
Professor, o senhor acredita que essa ideia que surgiu, tanto que é tema do nosso programa de hoje, pode ser sufocada dentro da própria Alemanha pelo pessoal da direita menos radical, pelo pessoal mais conservador de centro e mais o pessoal progressista também?
Olha, me parece que as implicações práticas, elas têm uma tendência muito grande disso se sobressair. Se a gente estivesse imaginando num cenário de estabilidade, vamos imaginar que outras grandes economias ainda estivessem dentro do bloco, estou falando do Reino Unido, né? A gente não estivesse vivendo um período de guerra, vivendo um período de recessão econômica, pós-pandemia. Se fosse um cenário muito mais estável, eu falo tanto economicamente quanto também em questão das incertezas, eu acho que seria um campo muito mais fértil para a Alemanha, né? Eu não estou falando só dos partidos de direita, mas para a Alemanha como um todo, reavaliar, olha, economicamente ou socialmente ou politicamente não vale mais a pena para a gente estar no bloco, porque a gente não está tendo tantas vantagens quanto os demais membros. Agora, nesse período de incerteza, de recessão econômica, de busca por novos mercados, tanto que a França está com essa contenda com o Brasil em relação ao agronegócio, num cenário como esse, me parece que é um campo muito menos propício a ideias como essa. Por quê? É muito fácil você conseguir argumentar e demonstrar O que, que a Alemanha provavelmente vai passar? Porque a gente tem o exemplo do Brexit recente, né? E tá, como a gente falou, tá visível, tá mostra. Todos estão vendo quais foram os desafios. A própria Inglaterra repensando a sua saída do bloco. Então, me parece que essas implicações de ordem prática, de impacto direto na economia, de acesso a mercados, isso tudo acaba impactando o dia a dia das pessoas, né? Nós, né? A vida real. E isso tem um peso político muito grande, porque uma decisão como essa precisa de referendo, precisa de apoio popular, ela não pode ser tomada de uma maneira assodada. Isso pode até comprometer a governabilidade do grupo de plantão, né, do grupo no poder. Então, penso que essas implicações de ordem prática, elas tendem a superar, né, qualquer ideal de vamos ter a nossa autonomia. E isso, então, me parece que pode manter a Alemanha durante mais um tempo no bloco, mas a ideia está na mesa. A ideia está na mesa. Pode ser que não aconteça hoje, pode ser que hoje o ambiente não esteja tão favorável, mas daqui um ano, dois, três, cinco, dez anos, esse assunto seja retomado. A ideia está aí, ela não morreu, ela não vai morrer. Agora, cabe a gente agora acompanhar para ver se esse assunto ele evolui ou se ele diminui.
Professor, bom, o senhor já disse mais ou menos o que pensa a respeito disso, mas eu gostaria de dizer que eu fiz o convite para outros professores de relações internacionais que me deram a seguinte resposta. Essa história de Drexit, isso é um delírio, eu não vou falar sobre isso porque é algo que não vai acontecer. Então, o senhor acredita que isso, daqui a algum tempo, virá ocorrer, mas não agora, é isso?
Sim, agora não. Não vejo espaço político para isso. Olha, a gente que acompanha a política, tanto local quanto internacional, há muito tempo, a gente sabe que as ideias, elas vêm, às vezes elas não têm espaço, mas elas estão ali. Quando o ambiente é mais propício, aquela ideia que já foi plantada, ela é retomada, quando tem um espaço maior para ela crescer. Aqui no Brasil, hoje, só fazendo um paralelo, a gente está rediscutindo o parlamentarismo, que é uma ideia antiga, mas não se tinha espaço para isso. Hoje, com a conjuntura atual, existe um grande, porque houve um grande empoderamento do poder legislativo aqui, então essa discussão foi retomada. Então, eu faço esse paralelo porque eu penso que, da mesma forma como aqui não tem ambiente para se discutir parlamentarismo, não se tinha ambiente para discutir parlamentarismo, parece realmente, como falaram, né, que é um delírio, não tem espaço para isso agora. Mas, como falamos, né, pode ser que daqui a uns poucos anos essa conversa ela ressurja, né? Porque foi plantada e ela vai continuar ali.
Certo, esse foi o professor Eduardo Galvão, professor de Relações Internacionais do IBMEC de Brasília. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui, que ajudou a gente a fazer um trabalho de probabilidade, mas é um assunto que está sendo colocado no papel, está tendo um crescimento de conversas sobre essa situação, se a Alemanha possivelmente poderia sair, cogita sair ou se vai sair. A gente ainda não sabe, como o senhor colocou. O futuro dirá. Muito obrigado.
Sim, e o papel de vocês em trazer essa discussão, expor essa discussão é muito importante. Então, mais uma vez, agradeço a você, Marcela, a você, Melina, pela oportunidade e pelo bom papo que a gente sempre tem aqui.
Obrigada, professor. Um abraço e até uma próxima oportunidade que certamente virá.
Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau, tchau.
Ou seja, a direita pensa nisso. Vamos saber agora do nosso segundo entrevistado como isso ficaria.
A gente tem o prazer de conversar com o professor Kai Michael Kenkel. Acertei, professor? Falei certinho?
Certinho.
Professor de Relações Internacionais da PUC-Rio, que tem nacionalidade alemã e americana. Tudo bem, professor?
Tudo bem, prazer estar aqui.
Professor, por que a Alemanha, a maior economia da União Europeia, cogita sair do bloco?
Bom, eu acho que primeiro não tem absolutamente uma maioria na Alemanha cogitando isso, né? Quem está cogitando isso na Alemanha no momento é a AfD, o partido de extrema direita, e de certa forma também alguns partidos de extrema esquerda, né? Então são os extremos, os absolutos extremos populistas que estão praticamente, apesar da AfD, por exemplo, ser a segunda força no país, estão barrados de participar em alguma coalizão de governo. Ou seja, a Alemanha está longíssima de cogitar uma saída da União Europeia. Quem está tentando empurrar esse assunto é a extrema-direita e a extrema-esquerda.
Mas esse papo está rolando, né, professor?
Está rolando, mas só para te dar uma ideia assim, de quanto está assim, longe de qualquer coisa que possa realmente acontecer, a Alice Weidel, que é uma das líderes da AfD, ela está prometendo ou está querendo colocar em pauta a ideia de um referêndum, né, um voto popular na Alemanha sobre uma saída da União Europeia. Só que aí esbarra no próprio fato que a Constituição, ou seja, a lei básica da Alemanha, proíbe o referêndum por causa das experiências que tivemos durante o erro nazista, a era nazista. Então, você teria que ter assim, uma mudança da Constituição passando por super maioria no parlamento para isso acontecer do jeito que ela está propondo. Ou seja, assim, está bem longe da realidade, além do fato que a própria líder da AfD, a Alice Weidel, ela nem mora na Alemanha, né? Tem sua base econômica fora da União Europeia, na Suíça.
Mas, professor, para quem está pegando esse assunto por agora, o que, que eles defendem para ter essa ideia de sair da União Europeia?
A gente tem, né, os óbvios paralelos com o Brexit, né, essa ideia de ter mais soberania nacional sobre as decisões, né, de ter, assim, sempre que alguma coisa está indo mal na Europa, assim, a União Europeia, a comunidade europeia antes dela, sempre foram lugares fáceis de atacar, porque eles, de certa forma, ficam longe, né, do cidadão, né, assim, com suas instituições diretas e tudo. Então, é um movimento nacionalista, pelo menos na vertente da extrema-direita, é um movimento nacionalista, um movimento de, assim, reganhar o mando sobre o nosso país, etc., né, para eles, o que é muito ilusório, porque, assim, a Alemanha está completamente integrada em quase todos os aspectos da sua existência, está completamente entrelaçada com seus vizinhos e parceiros europeus no momento.
Tá, professor, mas vamos dar asas aqui à nossa imaginação, ainda que seja um delírio. A Alemanha não vive seu melhor momento econômico, né? Está em recessão por conta do apoio à guerra da Ucrânia. Se a Alemanha deixasse o bloco, qual seria o impacto para a economia alemã?
Bom, enfim, eu não sei se a Alemanha está em recessão por causa do apoio à Ucrânia, né? Tá ligado, com certeza, há certas questões de energia na Rússia, né? Mas também não podemos separar o que está acontecendo na economia da Alemanha com a economia do resto da Europa também, né? Então, o que isso quer dizer para a Europa, para a Alemanha, se ela saísse? Bom, primeira coisa, a Alemanha é de longe a maior economia da União Europeia, né? 25% do PIB, ou em torno a isso, se não me engano, do bloco inteiro, né? E você tem 50% das importações e 55, 58% das exportações. E a Alemanha é a economia, talvez, com certeza na Europa, talvez no mundo, nos top 5, né, top 5 dos países que dependem das exportações para o bem da sua economia. Ou seja, você teria na Alemanha, saindo da União Europeia, foi calculado aqui uma perda de 5%, não no PIB, mas no valor da economia, seria um custo só para o Estado, o maior Estado lá mais industrializado da Alemanha, com maior não, mas com mais população, a Westfália, né? A Renânia-Westfália, aí você teria 40 bilhões de euros de custo e a perda de 500 mil de emprego. Só naquele estado, que deve ter uns 30, 35 milhões dos 80 da Alemanha em total. Ou seja, é uma perda catastrófica a nível econômico para os alemães se eles saem da Europa. A não falar das perdas culturais, das perdas em termos de outros aspectos, né? Políticos e outros, né? Mas economicamente, se tem uma economia que vive da exportação, que tem mais que a metade das suas exportações para a União Europeia, e esse é o colapso de várias empresas, a gente sabe que, né, a força motriz da economia da Alemanha durante décadas foram essas pequenas empresas especializadas ou de médio porte especializadas, que têm suas exportações na Europa, ou seja, seria absolutamente uma catástrofe para a Alemanha sair do mercado comum.
Agora, professor, os defensores da manutenção desse status quo não usam também o Reino Unido, que parece ter se arrependido de ter saído da União Europeia?
Deve ser, né? Assim, também a gente vê como que a vida deles foi complicada agora, né? Agora você tem que fazer fila no aeroporto, você tem a expulsão de muitos estrangeiros agora nos últimos meses por causa desta nova interpretação das leis, você tem o vazio no supermercado, você tem uma enorme papelada, você tem uma parte inteira do país, a Irlanda do Norte, está em crise econômica porque não faz parte, né, plena do mercado comum, ou seja, o porte para lá é diferente, toda a papelada é diferente, né? Isso foi um custo enorme, né? Além do fato que os preços sobem, os produtos não chegam, tem espera de todos os lados. Foi muito ruim para o Reino Unido e seria mais, assim, seria bem pior ainda para a Alemanha. E a gente pode falar do lado político também, ou seja, tem uma importante diferença entre a história recente da Alemanha, o pós-guerra da Alemanha e o Reino Unido. O Reino Unido tem instituições centenárias, se não milenárias, que estão continuando, que entraram na União Europeia, ou na época comunidade, em 1973. A Alemanha entrou no primeiro precursor da União Europeia, que é a União ou seja, a Comunidade do Carvão e do Aço, 52, ou seja, todas as instituições alemãs políticas que cresceram, foram reformuladas. A Alemanha deu um reset total em 1949, com a fundação da República Federal. Todas as instituições políticas alemãs cresceram num contexto da União Europeia e foram criadas já para funcionar dentro desse contexto de responsabilidades e decisões compartilhadas com os parceiros, que é bem diferente aí nesse sentido, e ainda mais fácil ou menos complicado a saída política do Reino Unido do que na Alemanha, né? Politicamente ia ser absolutamente, extremamente difícil, porque essas instituições elas nem existem, nem têm tradições fora do contexto europeu.
Professor, eu tenho a impressão de que se a Alemanha saísse da comunidade europeia, a comunidade europeia acabaria. Essa impressão que eu tenho, o senhor também compartilha dela?
Eu vou ser muito honesto com você. Assim, eu acho a ideia da Alemanha sair assim, tão absurda que eu nem cheguei a pensar até esse nível. Né? Mas eu diria que sim, assim, ia perder, né, 25% do seu poder econômico. Geograficamente, você teria um buraco no meio da diferentemente da Suíça, né, que é algo que pode ser circunnavegado, mas sim, você teria até um problema físico de conectar os Benelux, a França, com a Polônia, o leste da Europa. Então, claro que sim, colocaria a União Europeia frente a uma crise muito grave, mas como eu disse, eu acho que o sentido de se ter esse construto de unificação europeia sempre foi de integrar a própria Alemanha, que é um país que, geoestrategicamente falando, é grande demais para seus vizinhos, mas pequeno demais para agir sozinha, é de fixar a Alemanha dentro de uma comunidade com seus vizinhos, né? E assim que começou em 49, 51, com carvão e aço, né? De por que que você quer integrar justamente o carvão e o aço? Para que esses países, ou para que a Alemanha, não conseguisse ter a sua própria indústria de armas também totalmente independente, né? Ou seja, esse projeto que hoje em dia a gente identifica com a economia sempre teve fortissimamente uma vocação política, e essa vocação política é de situar a Alemanha na Europa.
Professor, o senhor colocou que quem defende hoje essa ideia dessa saída são os extremos, né? Os partidos extremistas. E a gente tem conversado aqui no Mundioca, volta e meia, a gente bate nesse tema. Os extremismos crescendo pela Europa e em cada país tem uma historinha peculiar. A gente já viu o que dá na Alemanha os extremos, não?
Sim, pois justamente é por isso que é bem assustador agora o desempenho da AfD, né? Assim, é basicamente a segunda força no país. E é isso que torna a governança na Alemanha político-partidária tão difícil, porque você tem digamos, 5, 8% do voto na extrema esquerda, ou seja, os ex-comunistas, e uns entre 12 e 20% na extrema direita, dependendo de onde você está, que não são basicamente moralmente elegíveis para entrar no governo de coalizão, pelo menos a nível federal. Né? Então, você tem uma grande parte dos assentos parlamentares que já não entram no cálculo de como que você vai poder fazer uma coalizão de governo. Ou seja, isso incentiva essas grandes coalizões que a gente vem tendo, a coalizão atual, né, do semáforo, que a gente chama, que tem agora na Alemanha. O que isso faz quer dizer que assim, essas grandes coalizões, os partidos acabam abrandando suas plataformas. Né? Se a gente olha para os governos Merkel, se a gente olha para esse governo agora, são governos onde os grandes partidos abrandaram os seus programas. E se você olha para os grandes problemas que a Europa, que a Alemanha enfrenta, eles não foram solucionados. A Alemanha está basicamente, os governos que não têm mandato, né, para resolver os grandes problemas, estão empurrando os problemas com a barriga, estão chutando a lata lá pela estrada e simplesmente achando soluções pragmáticas. E no entretempo, isso está criando uma insatisfação que está deixando esses extremos crescer, ou seja, é quase um círculo vicioso, de certa forma. Mas antigamente, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha uma situação onde o Le Pen tinha 20, 25%, o Flams Bloc na Bélgica tinha 40%, na extrema-direita em outros lugares tinha 20, 25%, na Alemanha chegava a 3, 4%, abaixo do limite de 5%, e as pessoas ficavam assustadas. E o que é o mais assustador de tudo é que isso agora está sendo normalizado, embora você tenha uma grande resistência moral a esse partido AfD, né, que foi inclusive classificado como ameaça à Constituição, aos valores constitucionais na Alemanha agora.
Professor, o senhor disse agora há pouco que o governo alemão ele vai empurrando com a barriga, né, os grandes problemas. E logo me veio à mente a questão da energia, né, da Alemanha tá voltando a usar formas de energia que não são limpas. Esse é um problema que o governo Scholz vai empurrar para frente?
Bom, eles tiveram que tomar, né, algumas decisões mais radicais agora por causa da crise do fornecimento do gás russo, né? Mas um dos problemas, e aí eu acabo criticando talvez um pouquinho assim a minha própria direção política, mas quando o Partido Verde estava no poder, ele conseguiu que a Alemanha se comprometesse com o fechamento das usinas nucleares, né? E isso aumentou muito a dependência da importação de gás da Rússia. Se eles talvez não tivessem feito isso, a gente não estaria na mesma situação. Então a Alemanha teve que mudar seu padrão, né? Mudar seu padrão de consumo, mudar seu padrão de fornecimento e conseguir as suas fontes em outro lugar, né? Mas os problemas estruturais que o país tem não estão sendo resolvidos. E eu acho que assim, um outro problema que a gente tem que falar, assim, inverter um pouquinho aí a nossa perspectiva por um segundo, é que existe da parte dos outros países na Europa uma expectativa de que um país tão grande, relativamente falando, quanto a Alemanha, vai exercer um papel de liderança moral e de princípios na Europa, na União Europeia, nas instituições continentais. Ou, pelo menos, a dupla Paris-Berlim, né, vai fazer isso. E o que a gente vê é que a Alemanha está, na crise da Ucrânia, por exemplo, completamente falhando nesse papel, porque o governo Scholz não consegue tomar uma posição firme nem de um lado nem do outro. Está todo mundo, de todos os lados, insatisfeito com o posicionamento. Não, em questões econômicas ainda tem um papel de liderança, mas em questões de política externa, a gente está vendo a Alemanha incapaz, por escolha, de exercer um papel de liderança que os outros têm a expectativa dela ter.
Ou seja, pelo que o senhor está colocando, Vamos dizer que desse trem a Alemanha seria a locomotiva. A França seria o motor reserva desse trem. E eles esperam que a Alemanha continue empurrando para frente, ou pelo menos direcionando para algum lugar. E está faltando na Alemanha exatamente saber para onde vai.
Eu acho que você tem que dividir economicamente e politicamente, né? Economicamente, a Alemanha tem, assim, seus espaços, né, dentro das instituições e dentro da política. Agora, em termos de política externa, a ideia sempre foi que a Alemanha e França sejam, assim, os parceiros que levam adiante juntos e em pé de igualdade, né, a política externa. E quando o Reino Unido ainda fazia parte, você incluía o Reino Unido em assuntos de defesa, né, para ter um contrapeso à OTAN, contrapeso à dependência da Europa, dos Estados Unidos em assuntos de defesa, né? Mas é para ser uma relação de igualdade. E o que a gente vê agora nesse momento é, assim, que a França, o Macron e os outros presidentes franceses antes dele, eles têm uma ideia muito clara de política externa, que se baseia, pelo menos em termos do discurso, em princípios, né? Eles têm uma política para a África, eles têm uma política para a Ucrânia, eles têm uma política para os Estados Unidos. E a Alemanha não tem isso na mesma clareza. E aí que eu falei, assim, as instituições e as tradições de política externa alemãs que a gente tem agora, 2024, nasceram em 49, após um reset total, né, uma reconstituição total depois de 45. E durante décadas e décadas, até pelo menos 90, quando houve a reunificação, foi extremamente conveniente para a Alemanha não ter que dizer, olha, estrategicamente falando, é isso que eu quero, esses são meus interesses nacionais. Porque eles desacostumaram com isso, eles não queriam falar em termos de interesses nacionais. Agora, hoje em dia, 2024, ou mais, né, nos últimos 10 anos, os parceiros, eles querem que a Alemanha enuncie claramente isso, querem que tenha clareza sobre o ponto de vista nacional alemão. E a Alemanha não tem esse reflexo, não gosta. Eles preferem falar assim, ah, eu faço parte da Europa, porque eles não gostam do sabor de tudo que é nacional. Então, você tem um pouco um recuo dos alemães desse posicionamento claro que é necessário para se posicionar.
Professor, a gente ouve bastante falar sobre questões separatistas das repúblicas que quiseram voltar a fazer parte da Rússia. Na Espanha sempre tem também os bascos, os catalães, mas na Alemanha a gente ouve pouco. Aquela região ali da Bavária que quer ficar independente da Alemanha, por que se fala pouco sobre isso? E eles têm a chance de um dia conseguir essa independência?
Isso não existe, não existe. Não existe movimento separatista na Alemanha.
Não existe?
Não existe. Você pode ter, assim, meia dúzia de malucos que vão falar isso em algum site da internet.
Mas, né? Eles se intitulam um movimento.
Mas olhando com seriedade, assim, de vez em quando você vai ouvir da Bavária ou da Renânia-Westfália, né, onde está a indústria, que, assim, que eles pagam demais para o esquema de perequação dentro da confederação, ou que eles estão mais avançados, mas isso, assim, não tem, eu digo categoricamente, não tem ninguém na Alemanha falando seriamente em separatismo.
Ou seja, a gente tem mais gente falando que quer sair da União Europeia do que querer sair de dentro da Alemanha.
Isso. Não existe. Você tem um movimento de pessoas, cidadãos do Reich, eles se chamam Reichsbürger, que são, eu acho que no Brasil a gente chamaria eles de identitários, que não reconhecem a soberania da República Federal da Alemanha e dizem, ah, não, mas isso é um construto dos aliados, a soberania é ainda com o Império que acabou em 45, e eles às vezes vão falando que eles se identificam mais com a Prússia ou a Baviera ou alguma coisa, mas embora esse movimento seja tenha alcançado, assim, um certo tamanho, assim, não existe um movimento nem perto de sério separatista na Alemanha.
Esse, o senhor diz que são uma meia dúzia de gato pingado, né, como a gente costuma dizer aqui. Eles se alinham mais com a Rússia, né, do que com a Alemanha.
Os identitários, não. Eles se alinham com as formas de Estado anteriores no que veio a ser a Alemanha.
Extrema-direita.
Sim.
O senhor, como alemão, se preocupa? Já teve até movimentos, né, manifestações contra a extrema-direita na Alemanha. O senhor se preocupa com essa questão?
Sim, porque eu acho que nós, alemães, a gente tem uma responsabilidade especial para vigiar que esse tipo de movimento não ocorra de novo, né? Assim, a gente já viu no nosso país no que isso dá, e foi o pior crime da história. Né? Ou seja, a gente tem uma responsabilidade diferente da responsabilidade dos franceses, americanos, brasileiros. Né? De ver que assim, esse consenso que teve durante 70 anos está, né, começando a desmoronar, né, a desabar, é muito desconcertante de ver aquilo. Né? De ver que assim, você tem agora mais e mais pessoas que não entenderam as lições do Holocausto, não entenderam as lições da destruição da Segunda Guerra. Isso tem, em parte, a ver com, né, populações que têm uma situação que está meio sem oportunidade, as coisas não estão indo bem. Em parte, isso tem a ver com a falta de educação democrática que tiveram os cidadãos que vieram do leste, né? Assim, as áreas onde você vê a grande maioria de pessoas que vota para a AfD é na Saxônia, né? Perto da República Tcheca ou na costa báltica, tudo na ex-RDA, né? Então, aí tem que ter um processo de educação, um processo de revalidar mais esse consenso sobre o que isso quer dizer, né? A história alemã e suas lições.
Ou seja, a Alemanha se envergonha do que já foi um dia, mas o senhor percebe que outros países em volta começam a pensar em beber dessa fonte.
Sim, e você já vê há muito tempo que assim, outros países vizinhos são mais permissivos, ou eram mais permissivos, né, com o movimento de extrema-direita do que a Alemanha. E a gente vê, por exemplo, eu vejo isso como um enorme problema agora da política externa alemã, a questão de Gaza, né, porque o reflexo, o consenso que existe na política legítima, né, a nível federal na Alemanha, é de que a Alemanha se alinha com Israel, ponto, por razões históricas. A gente defende Israel por causa do Holocausto. Agora, isso tem criado um ponto cego sobre o fato que Israel está cometendo coisas em Gaza que a Alemanha, historicamente, também não pode defender. Né? Ou seja, nunca mais é nunca mais, independentemente de quem faz.
O senhor acha que um dia Israel vai se envergonhar do jeito que a Alemanha se envergonha?
Isso eu não posso falar. Assim, sobretudo como alemão, eu não posso responder essa pergunta. Mas eu só estou dizendo assim, é muito difícil, porque os alemães, eles aprenderam durante 70, 80 anos, nunca mais Holocausto, nunca mais Auschwitz. O que quer dizer? A gente tem que nos vigiar, nós mesmos, para que isso não aconteça nunca de novo. Nos anos 90 veio Bósnia, Kosovo, Afeganistão, outros lugares, onde foi necessário ver assim, bom, a gente tem que estender isso e ver que isso não vai acontecer no nosso entorno estratégico também. Né? E agora que a gente tem a visão de alguns de que assim, as vítimas anteriores estão envolvidos num processo que parece a mesma coisa, isso está colocando assim, um pânico moral nos alemães, porque eles não sabem o que fazer com isso. Você não pode defender o que Israel está fazendo e você também não pode não defender Israel por razões históricas. Ou seja, o que é para fazer? Né? O consenso não está dando uma solução mais. E é um pouco a mesma coisa quando você tem um sistema político no qual as pessoas no leste não se sentem representadas, as perspectivas econômicas não são as mesmas, e você tem um partido populista que faz o que esses partidos fazem em todos os lugares, que é de basear seu programa em, né, ou seja, tentar atrair eleitores cuja situação não é positiva.
Tá certo, a gente conversou com o professor Michael Kenkel, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio, que tem nacionalidades alemã e americana. Professor, o senhor foi muito esclarecedor no nosso bate-papo aqui. Mundioca sempre estará de portas abertas para o senhor, para a gente eventualmente voltar a falar sobre a Alemanha ou falar sobre o extremismo crescendo na Europa, né? O extremismo principalmente da direita do que outro lugar, né? Então, o senhor fique à vontade, exatamente. A casa aqui é sua.
Obrigado pelo convite, foi um prazer.
Um abraço, professor. Obrigada.
Tchau, tchau.
Bora lá para o Mundo Bizarro, então.
Bora lá.
Mundo Bizarro.
Melina, você gosta de inteligência artificial, né? Tá no, na vida de todo mundo agora, chat GPT, etc e tal, né?
Eu gosto, mas sabe que eu tô achando que a inteligência artificial não é tão inteligente assim? Porque eu coloquei uma pergunta sobre o México rompendo com o Equador e eles responderam que não tinham conhecimento disso.
Coitado, tinha que avisar primeiro aí. É inteligente, mas não se...
Chat GPT tem que ler jornal.
Tem que ler jornal, ele não se educou,
não se atualizou.
Né? Não se atualizou. Mas escuta essa só. O Michael Jensen estava com o marido curtindo a neve no Maine, nos Estados Unidos, quando os seus seguidores deram alerta. Imagens da influencer cristã especializada em viagens, decoração e dicas para preparação de casamento haviam sido roubadas e manipuladas com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial. Um clone seu estava falando no YouTube sobre suplementos contra a disfunção erétil. Coitada da Michael. Num vídeo, Michael aparecia na sua cama verdadeira usando suas roupas reais, mas falando de um parceiro não existente com problemas sexuais. Aí ela se viu com a seguinte situação. Ela, na inteligência artificial, né? Ou seja, não ela, a inteligência artificial, falando o seguinte. Eu passei muitos anos com o meu namorado tendo dificuldades em manter uma ereção e tendo um membro muito pequeno. Pausa para risos. Seguimos. Casos como o de Michael, de 27 anos, estão se tornando cada vez mais frequentes na web. Está mais simples e mais barato usar conteúdo real para produzir vídeos falsos. Os golpistas estão coletando vídeos nas redes sociais que correspondem ao alvo de uma promoção de vendas e criando uma outra realidade. Segundo especialistas, se aproxima uma explosão de anúncios feitos com identidades roubadas. Olha que loucura. Os golpistas parecem ter roubado e manipulado um dos vídeos mais populares de Michael, um relato sensível do divórcio do casamento anterior, provavelmente usando uma nova onda de ferramentas de inteligência artificial que facilitam a criação de deepfakes realistas, um termo genérico para a mídia alterada ou criada com inteligência artificial. Com apenas alguns segundos de filmagem, os golpistas agora podem combinar vídeo e áudio usando ferramentas de empresas como a HeyGen e a Eleven Labs para gerar uma versão sintética da voz de uma pessoa real, trocar o som de um vídeo existente e animar os lábios do locutor, tornando o resultado manipulado mais confiável. Ou seja, a gente está chegando no nível de deepfake total.
Perigosíssimo isso, né?
Celebridades como Taylor Swift, Kelly Clarkson, Tom Hanks e a estrela do YouTube MrBeast tiveram suas imagens usadas nos últimos 6 meses para vender suplementos dietéticos enganosos, promoções de planos odontológicos e brindes de iPhone. Mas à medida que essas ferramentas proliferam, aqueles com uma presença mais modesta nas redes sociais enfrentam um tipo semelhante de roubo de identidade, vendo os seus rostos e palavras distorcidos pela inteligência artificial para promover produtos e ideias muitas vezes ofensivos. Foi o que viveu a ucraniana Olga Loek, uma universitária da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela descobriu ter sido clonada em mais de 5 mil vídeos que se espalharam por redes na China. Olha que loucura. Num deles, a Olga, né, que não é a Olga, aparece na frente do Kremlin, sede do poder em Moscou.
Caramba!
Dizendo que a Rússia é o melhor país do mundo e exaltando o presidente Vladimir Putin. Ou seja, ela, como ucraniana, talvez não tivesse essa vontade nesse momento de fazer isso.
É, talvez não tivesse e pode ser que fique mal, né, para os compatriotas dela.
Exatamente. Os criminosos online ou os programas de desinformação patrocinados por estados estão essencialmente administrando uma pequena empresa, onde há um custo para cada ataque, disse Lucas Hansen, cofundador da organização sem fins lucrativos, que aumenta a conscientização dos riscos da inteligência artificial em reportagem ao jornal Washington Post. Mas com ferramentas cada vez mais baratas e acessíveis, o volume, segundo ele, vai aumentar drasticamente. Caramba, imagina se você não sabe, mas amanhã ou depois, teu rostinho tá lá no Afeganistão vendendo produtos pra cachorro? Se bem que pode pra você.
Pra mim é factível, mas assim, o que eu me preocupo é assim, fazendo propaganda de países com os quais a política eu não concordo, pornografia, essa coisa de tráfico de órgãos, é bem preocupante essa história da inteligência artificial, mais preocupante ainda é que a gente não tem ainda leis que assegurem, né, que não vão usar a nossa imagem, não vão usar a nossa voz por algo que a gente não quer.
Imagina a Michael, tadinha, fazendo propaganda para suplementos que impedem disfunção erétil. Você gostou, né? E esse é o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Bora terminar?
Sim, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe, mande seu recadinho. Beijos e tchau, tchau pra você.
Até a próxima.
Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.